Tudo bem.
Você sabe que as pessoas ficam através das minhas redes sociais também me perguntando, e aí, Olga, como é que está a situação em Cascavel? Eu falo assim, graças a Deus não tivemos vítimas. Graças a Deus nós não tivemos pessoas feridas, tivemos perdas e danos materiais, né? Mas a vida é o bem maior, né?
Isso, a vida
é o bem agora, maior. Agora quero te perguntar o seguinte, como é que vai ficar o final de semana? Vai dar varal, bonita?
Bom, para Cascavel, nós temos previsão de chuva, segundo o CIMEPAR. A umidade relativa do ar pode chegar a 95%. A precipitação acumulada é de 4,8 milímetros e a probabilidade de chuva é de 97%. As rajadas de ventos de 57 km por hora. No domingo também tem previsão de chuva de 23 milímetros para Cascavel.
Um pouquinho mais.
O sol deve aparecer mesmo na segunda-feira, de acordo com o CIMEPAR.
Bom, mas é o seguinte, vamos falar com o Marco? O Marco Juscevicius é coordenador de operação no Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR, e ele está aqui via Google Meet, direto de Curitiba. Vou conversar com ele, porque quem entende deste assunto é ele, e não nós, né? Porque aí eu fico lendo assim, viu, Marco? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Olga, bom dia aos ouvintes da CBN Cascavel. Agradeço a oportunidade de estar aqui.
Obrigada por você nos atender. Você sabe, Marco, ontem eu estava lendo de que alerta de ventos fortes de até 100 km por hora, alerta de vento, chuva, pode ser até chuva de granizo para Cascavel e região. Então a gente fica com muito medo depois daquilo que aconteceu. Mas eu quero voltar ainda ao que aconteceu na quarta-feira para te perguntar o seguinte. Foi um tornado aquilo? Foi vento forte? O que é que foi que aconteceu na quarta-feira com Cascavel?
Bom, em Cascavel, primeiro o evento acontece, nós acompanhamos com sistemas de monitoramento, sistema de descarga atmosférica, radares. Então, num primeiro momento, é muito difícil você identificar se aquela tempestade, que é severa, ela tem características tornádicas ou de outros tipos. O Brasil em especial, aliás, o Brasil como um todo, possui tipos de tempestade que são consideradas severas, mas não necessariamente são tornados.
Uhum.
Existem outros tipos e que causam estragos também, destruição, mas dependendo de como ela acontece, a gente classifica. Então, fez o acompanhamento e depois, né, logo no início da manhã, começaram a surgir vídeos, registros, né, depoimentos, mostrando como que se deu a destruição. Né? E a gente começou a acompanhar, recebeu as informações ainda pela manhã, e com a coleta, principalmente dessas informações, né, de registros, e vamos dizer, acho que um dos principais registros, que muitas vezes é o que dá mais subsídio para você classificar uma tempestade, é justamente a visão de cima para baixo, né, como o prefeito fez os sobrevoos de helicóptero pela cidade, registrando né, diversos momentos, ou diversos locais onde houve destruição. E nós fomos coletando esses dados e tentando categorizar isso. Então, com esses registros, com depoimentos e com as informações meteorológicas, nós conseguimos detectar, basicamente, um caminho muito bem definido pela cidade dessa tempestade. Né? Eu não tenho registros, por exemplo, até o momento, de destruição de grande monta, mas ao norte da cidade. Eu não sei se tem, não me chegou, não chegou ainda a nós algum registro desse.
Uhum.
Mas todos que chegaram, então, começando acho que no bairro Santa Cruz, né, se não me engano, bem a oeste, depois caminhando em direção ao centro, ou a parte mais central, e saindo ali pela BR-277, você traça claramente um caminho muito bem definido das principais ocorrências. Com isso, né, isso é um dos indícios de ser um tornado. Né? Então, é uma destruição muito localizada, né, acompanhando um certo caminho coerente, né? Então esse foi o primeiro, vamos dizer, indício de que isso aconteceu. E depois os próprios estragos propriamente dito, né? Principalmente, né, os que chamam mais o destaque foi o desabamento, né, daquele silo, né?
Isso.
Eu não entro no mérito, né, se ele é antigo, se ele né, se ele estava fragilizado ou não, mas o colapso da estrutura como um todo, eu ainda estou buscando informações com engenheiros também para entender como se dá, mas é um indício. E também tem o caminhão tombado do exército no quartel, né? Então, abriu-se uma clareira ali num bosque perto ao quartel também, com indícios de ser tornado. Então, a maior probabilidade desse evento, né, com os registros que nós temos, é de ter sido um tornado, né? Então, se ele acontecesse, agora nós vamos sempre nas hipóteses do CES, se acontecesse 5 quilômetros para baixo, por exemplo, ao sul, não pegaria aquele local, nada daquilo aconteceria, o estrago seria mais para baixo, ou ao norte, da mesma forma. Só para ter uma noção, né? A nossa estação meteorológica fica na saída para Toledo, né? Numa localidade ali na saída para Toledo. E eu estimei a distância da estação meteorológica em relação aos principais estragos da ordem entre 12 e 15 quilômetros de distância. Então, naquele momento que essa tempestade surgiu, a rajada de vento mais intensa foi da ordem de 51 km por hora, que não é um vento que causa estragos dessa categoria.
Então, se falou em ventos de 180, não tivemos
não,
esse tipo de
vento. Não, já vamos chegar lá.
Ah, tá.
Uma coisa é a velocidade medida do vento. Está a 15 km de distância dos principais estragos, dando conta de quão centralizado, quão pontual foi a destruição. Tá? Agora, no local da destruição, você começa a estimar a velocidade do vento, é estimativa, porque não tem como medir, em função dos estragos. Né? Os estragos dão um indício de qual foi a velocidade do vento ali. Então, com essas características, e aí respeitando uma tabela internacionalmente conhecida, que a gente chama de escala Fujita, que relaciona estrago com velocidade do vento estimada, aí que nós fizemos a estimativa ainda preliminar de um tornado de categoria na escala Fujita F2, né? E aí sim, a estimativa do vento onde o tornado toca o solo, então naquele ponto onde ele tocou, aí sim sendo da ordem de 180 até mais, sei lá, em 180 da ordem de 240, 250 km por hora, pontualmente, localmente, naquele momento que aconteceu. Com certeza você já deve ter visto, né, na internet vídeos de tornado. O tornado, ele é um fenômeno que ele é muito intenso, mas muito localizado. Muitas vezes uma pessoa está registrando um tornado, grosseiramente falando, do outro lado da rua, na casa dele não acontece nada. Na casa do vizinho da frente ela é totalmente destruída. É esse nível de localização da destruição que a gente está falando, tá? Então a velocidade do vento foi muito forte, justifica os estragos que foram observados, mas se você não tem, grosseiramente falando, uma estação meteorológica muito próxima do evento, você não vai ter o real registro daquele evento. Para isso, você lança a mão dos estragos e faz uma estimativa com base nisso.
Quando a gente sabe, viu, né, o caminhão tombado pelo vento, e a gente que é leigo, né, Marco, a gente diz, poxa, mas era um vento realmente muito forte. Quando você fala do silo, é da antiga Sambra, né? Então é bastante conhecido aqui na cidade. E aí você diz assim, e tem inclusive árvores, muita árvore em volta, né? Mas enfim, o vento veio ali e destruiu tudo. O Santa Cruz que você fala é onde a gente tá, né, Fran? Foi daqui para lá que a coisa andou. Agora, como que ele se forma, Marco? Onde ele se formou aqui mesmo, em Cascavel, ele veio de outro lugar, ele se formou aqui no bairro, onde nós estamos com a rádio, e aí ele foi destruindo. Como é que se forma um tornado?
Perfeito. Um tornado é uma categoria especial de nuvem de tempestade severa. Então, ela precisa de condições bem específicas para ele se formar. Então, primeiro, a gente fala, você tem que ter no jargão da meteorologia, a gente fala que a gente tem que ter um ambiente instável. Instável é aquele ambiente onde, vamos dizer, uma nuvem se forma e ela cresce muito rápido em função da condição de temperatura, umidade daquele local, muito favorável, ela crescer muito rápido e carregar muito vapor d'água para cima e gerar muita chuva. E eventualmente granizo e outros fenômenos. Tá? Isso é um lado da tempestade. O outro lado, de novamente um jargão técnico que a gente precisa ter uma coisa que a gente chama de cisalhamento do vento. É mais ou menos o seguinte: quando você está perto da superfície, o vento está numa certa direção e velocidade. Quando sobe ali a 500 metros de altura, ele vira de direção e vai com outra direção e velocidade. E vai girando em relação à superfície, né? Então você tem isso a gente chama, essa mudança de direção do vento com a altura, de cisalhamento do vento. E tendo essa condição também presente, você começa a ter condições de intensificar mais ainda aquela tempestade, que já potencialmente é forte, e dá características de rotação ao próprio ambiente da tempestade. Então, tem tempestades que são severas e não possuem esse ambiente de rotação. Então, elas causam destruição, mas é uma destruição de uma forma diferente. No caso do tornado, a associação dessa instabilidade natural, que é devido à presença de uma frente fria, aliás, uma linha de instabilidade que aconteceu nesse dia aí, com condições dessa nuvem crescer muito, muito rápido, e desse cisalhamento do vento, essa mudança de direção com a altura, que torna o ambiente girante, vamos dizer, a nuvem se está girando como um todo, você cria as condições para aí sim, essa rotação do ambiente ser intensificada num determinado ponto da nuvem, e aí ela começa a formar o funil, que a gente chama, né? Uhum. Então, esse funil, ele intensifica muitos ventos ao redor dele, e pode ou não tocar o chão. Quando não toca o chão, quando as pessoas observam essa nuvem tempestade a uma certa distância e não veem efetivamente tocando no chão, novamente tem um termo que a gente chama mais, que a gente chama de nuvem funil, só. Ela não tocou o chão ainda. Mas quando o funil toca no chão, aí é classificado como certo. Um tornado. E aí você começa a observar, a destruição, né, ou o que essa intensidade do vento vai provocar, eventualmente, em cidades, em qualquer outro local, e aí você começa a correlacionar justamente o que você observou com o que aconteceu. E aí você consegue fazer essa associação.
E é tudo muito rápido. E rápido também o nosso tempo, o assunto é bom e o tempo voa, e eu quero saber o seguinte agora. Por favor, Marco, a gente pode ter novamente ventos muito fortes, granizo, chuva forte, esse final de semana, de hoje até amanhã aqui em Cascavel?
Uhum. Tá. Para uma cidade que foi transtornada, né, com um evento dessa categoria, sempre você falar isso, que a pessoa fala, bom, vai ser igual o que aconteceu da outra vez, né? Não necessariamente será igual, mas nós temos uma frente fria avançando pelo estado do Paraná entre hoje e amanhã, né, já temos chuva aí na região bem extremo oeste, ali próximo a próximo a Foz do Iguaçu, São Miguel do Oeste, ali, então elas vão avançar. Então elas vão trazer novamente condições de se formar nuvens de tempestade na região. Num primeiro momento, não temos claramente essa condição muito objetiva de se formar, vamos dizer, um tornado. E se formar, vamos dizer, numa condição de ter condições, muito difícil ele ocorre no mesmo local duas vezes seguidas, né? Então, né, vamos dizer, mas isso é muito necessário. Desculpa, o gato derrubou tudo aqui. Mas
tudo bem.
Acontece, né? E... O fenômeno.
Cadê o gatinho? Peraí, Marco. Cadê o gatinho? Mostra ele pra gente.
Ah, ele já saiu correndo.
Ele já saiu. Tudo aqui.
Então, voltando só um pouquinho ao tornado, né?
Sim.
Que seria uma associação com a tempestade que eventualmente vai ocorrer aí. Quando você fala assim, como é que você consegue dar uma previsão de tornado? É muito em cima da hora. Quem já esteve nos Estados Unidos sabe que os alertas são 15 minutos antes, 10 minutos antes, né? Para uma cidade específica. Então, é muito em cima da hora. Agora, você reconhece uma tempestade chegando. Uhum. Aí é outra conversa. Então, isso a gente reconhece, isso a gente faz os alertas para a Defesa Civil, falando, olha, tal cidade tem risco de tempestade forte, tudo. A gente não categoriza objetivamente ainda como tornados, né? Mas dá a intensidade. Fala, vai ser uma tempestade tradicional, como a gente conhece, não vai levar risco nenhum, ou essa específica é importante. Tá? Uhum. Então, voltando à previsão, para esse sábado, principalmente, o sistema está avançando muito lento. Mas entre a noite, principalmente, vai ficar bem mais claro, a situação, a chegada do sistema e o aumento da instabilidade das pancadas de chuva entre a noite de hoje e madrugada e dia de amanhã, né? No final do domingo, o sistema se desloca rapidamente, né? E começa a ir em direção a São Paulo e o tempo começa a melhorar. Então, a pior situação de tempo no oeste do estado, Cascavel e região, começa agora, principalmente no final da tarde, noite, madrugada, e principalmente no período da manhã, começando a desintensificar, já a perder força tarde e noite de domingo.
Esse que é o pior, viu, Marco? Porque à noite as coisas ainda ficam piores, né? O vento à noite, o vento forte, a chuva. Eu morro de medo. Quem tá ouvindo nós, olha, é o seguinte, gente, você escutou um craque no assunto, ele é coordenador de operações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, CIMEPAR, o Marco Juscevicius, dizendo que de hoje, na tarde, à noite, até amanhã, então a gente tem de se prevenir. Fazer o quê? Se enfiar num buraco não dá, a gente hoje vai ter que começar a fazer esses, construir casa com, como é que é, com abrigo, né, Marco? Tá doido. Mas enfim.
Para quem, vamos dizer, parece ser uma preocupação excessiva, né? Mas tem locais, né, onde a probabilidade é maior, tem gente que faz isso, né?
Faz.
Aqui não é. Aqui, vamos dizer, a gente não tem essa cultura tão grande, né, como tem em diversas áreas dos Estados Unidos, onde o fenômeno é mais frequente. Mas não deixa de ser uma prevenção também. Principalmente em um cenário de mudanças climáticas.
Em Santa Catarina a gente tinha casas com porão. E o porão, ele funcionava também como um abrigo. Eu lembro, a gente morava lá, era uma região que tinha, sim, muito vento. Então, quando a gente olhava para o céu, que estava aquele pretume, assim, que a gente dizia, não, vem, hoje vem, a gente ia para o porão. E ficava lá, o porão era todo um pedaço todo enterrado na terra mesmo, né? No barranco, era construído assim, e pedras, geralmente com taipas, né, de pedra, e era super protegido, e a gente ficava lá até tudo passar. E depois que passava, então a gente saía de lá e ia ver os estragos realmente eram terríveis.
Só aproveitando esse gancho da tua experiência, essa é a mecânica que se faz nos Estados Unidos. Eles chamam de abrigo, mas basicamente é um porão. É justamente porão. Você estar num local onde o efeito do vento não vamos dizer, bem diminuído, né? Você está abaixo da terra.
Isso,
né? Então,
abaixo
tudo
da
em
terra.
Cima pode ser destruído, mas embaixo não.
Marcos, olha, não é Marcos, é Marco. Marco, muito obrigada pelas informações. É sempre bom a gente falar com quem realmente entende do assunto. E vamos torcer que não seja nada tão intenso quanto foi esse último da quarta-feira, né?
Também torcemos por isso.
Bom final de semana para você, muito obrigada.
Obrigado, boa tarde. Bom dia e bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Obrigada. Aí conversamos então com o Marco Juscevicius, ele é coordenador de operação no Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, CIMEPAR. Vamos nos preparar que vamos ter chuva forte, sim, hoje à noite, amanhã, e tudo vai se acalmar amanhã à tarde.
Exato. Segunda-feira temos previsão de sol.